Olá, você que me acompanha, seja bem-vindo a mais um episódio de Palavras, Pixels e Pataquadas, este podcast de minha responsabilidade. Eu sou o Tassiano Luiz Holanda e você me encontra nas redes sociais como @tlholanda590 em qualquer rede social, Instagram, Twitter e tudo mais. Em algum momento você vai retornar a visitar o meu site quando ele estiver no ar, o thmultimedia.com. E tô aqui, né? Falei que os episódios iam sair toda sexta. Não consegui fazer nas sextas anteriores, mas tô tentando retomar hoje. E vamos lá falar um pouco sobre um produto de mídia literária e que migrou para audiovisual, que eu sou muito fã, que eu gosto muito e que eu tava esperando uma oportunidade de falar. E agora, com o final da terceira temporada, nós temos esse episódio sobre o livro e a série Deuses Americanos. Então, vamos lá. Shadow estava em um lugar escuro. E a coisa que olhava para ele tinha uma cabeça de búfalo, fétida e peluda, com enormes olhos úmidos. O corpo da criatura era de homem, oleoso e pegajoso. "Mudanças estão vindo por aí", disse o búfalo sem mexer os lábios. "Há certas decisões que precisam ser tomadas." Chamas ardiam nas paredes úmidas da caverna. "Onde estou?" perguntou Shadow.
"Na terra, embaixo da terra", disse o homem búfalo.
"Você está onde os esquecidos aguardam." Os olhos dele eram bolinhas de gude negras e líquidas. E sua voz era um estrondo que parecia vir de dentro da terra. E ele cheirava cachorro molhado.
"Acredite. Se você sobreviver, precisa acreditar."
"Acreditar em quê?" perguntou Shadow. "Em que eu devo acreditar?"
Ele olhou para Shadow, o homem búfalo, e inchou o peito e ficou enorme. E seus olhos se encheram de fogo. Abriu sua boca de búfalo coberta de cuspe vermelha por dentro por causa das chamas que ardiam lá.
"Em tudo!"
rugiu o homem búfalo. Bem, e assim, partindo dessa citação, né, uma leitura que eu fiz de uma passagem do primeiro capítulo do livro Deuses Americanos, aliás, uma passagem que eu gosto muito porque ela é uma passagem que vai ditar grande parte do que o livro vai tratar, né? A gente começa a falar sobre esse livro. E eu vou aproveitar o livro para falar um pouco da teologia, né, desse universo. Mas basicamente eu quero falar um pouco sobre a minha experiência com o livro, a minha experiência com a série, e esperar, né, que você, meu ouvinte querido, se interesse por ler, se você ainda não leu, se você só assistiu a série, se interesse por ler o livro, que o livro ele vai explicar algumas coisas que a série não explica. E se você leu o livro e não assistiu a série por algum motivo, espero que eu te ajude a ter vontade de assistir a série, porque a série é bem interessante. Mas vamos lá. Vamos começar aqui a falar um pouco sobre o memorial desse livro, né? É um livro de 2001. Ele é do Neil Gaiman. E o Neil Gaiman, ele é um cara, né, que ele escreve muito, muito, assim, sobre fantasia e magia, fugindo bastante do que normalmente, né, a galera acompanha, né, por fantasia e magia, né? Eu gosto muito do trabalho dele. Eu gosto muito, principalmente, de Deuses Americanos, vou ser bem sincero, assim. Sem dúvida, assim, é o livro dele que eu li e reli, né? E é a obra que eu mais gosto de citar sempre que eu posso. Pra quem não sabe, pra quem não acompanha eu em outras mídias, né? Eu também jogo RPG, eu também mestro RPG. E eu gosto muito do universo do Neil Gaiman pra gente ambientar histórias e tudo mais. O livro, ele vai narrar a história desse personagem que é o Shadow Moon, que tá ele é um presidiário, né? Ele, no momento do começo do livro, ele é um presidiário que tá saindo para cumprir, depois de cumprir, né, seus, acho que são 3 anos de cadeia. E aí a vida dele muda por completo, assim, né? Acontecem coisas. Eu geralmente, quando eu falo desses produtos, né? Quando eu falo de série, filme, livro, eu tento não dar muito spoiler, né? Então, eu vou tentar respeitar isso. Tem pontos chaves da história que eu vou tentar não abordar. Mas ele é solto alguns dias antes do que deveria. E aí, nesse processo de tentar, né, adiantar a sua partida, ele começa uma jornada junto com outro personagem, né? O Mr. Wednesday, né? Eu não lembro se na tradução brasileira traduziram para quarta-feira o nome dele, mas é um homem que aparece do nada em um determinado momento, querendo contratar ele porque, segundo ele é uma pessoa, segundo o Wednesday, o Shadow é uma pessoa interessante. E aí começa a desenrolar a história em volta disso. Do que o livro fala exatamente? Ele fala de uma guerra, né? De uma briga entre os deuses do antigo mundo, os deuses principalmente da Europa, tem alguns da Ásia e alguns da África, mas a base do livro é sobre os deuses da Europa antiga, tendo que se virar sendo um povo, sendo parte do povo que migrou para os Estados Unidos. Então você vai ter deuses nórdicos, você vai ter, eu não lembro, eu tô tentando lembrar agora se no livro aparece algum deus grego, mas aparecem deuses egípcios, aparecem deuses indianos. E aí, nós, leitores, estamos sob o olhar, né, a gente é transportado para esse mundo pelo olhar do Shadow. E é muito legal ver ele descobrindo as divindades, assim. E como esse universo funciona, né? A teologia do livro, ela parte do princípio que todo aquilo que recebe muita reverência, e reverência, assim, para além do religioso, sabe? Que recebe muita adoração no mundo, ganha uma forma divina e poderes. Então, foi assim na antiguidade e assim no mundo moderno. Então, por exemplo, a tecnologia virou um deus, a mídia virou um deus. Tem uma divindade que eles falam que ela é constante, que é o dinheiro, que ela é um deus antigo e evolui para um deus novo, né? Chamam de novos deuses. Ela evolui para ser um deus novo. E é muito interessante, assim. Eu gosto dessa ótica de que qualquer coisa que receba essa reverência e tudo mais se torna uma divindade. Porque nesse cenário tudo é possível, né? Uma brincadeira que eu faço com meus amigos é que a Beyoncé nesse universo já seria uma deusa, né? Já teria o poder de divindade. Não que ela não tenha hoje, mas é bem nesse contexto. Em 2001, né, o livro ele tem questões de, vamos dizer assim, ele está datado em alguns sentidos, porque em 2001 a internet não é o que é hoje, a mídia não tem o poder que tem hoje, então a gente acaba não recebendo, né, quem lê e quem é do universo, né, de tecnologia, por exemplo, sente às vezes algumas coisas que andam devagar e tal. Mas é um livro interessantíssimo de ler, eu gosto muito. E aí, assim, a gente tem uma cartela de personagens muito interessantes, né, no livro, são os mesmos que estão na série, né, em sua maioria. Foram muito bem transportados e tal. Eu falei do Wednesday, né, que é o Quarta-feira, é um personagem incrível. A gente tem uma participação do Loki, tem alguns deuses eslavos que eu gosto muito, como o Chernobog, eu nunca sei exatamente se assim que é o nome dele, mas ele é um chamado o irmão escuro, e ele tem um irmão gêmeo que é o irmão da luz, e eles representam a bondade e maldade, noite, dia, é bem legal. Na Casa dos Deuses Africanos a gente tem o Anansi, para quem não conhece, é uma divindade basicamente de Gana, mas ela é repetida, assim, ela está presente em vários outros países do continente africano, que é uma aranha malandrinha que resolve as coisas através da sua inteligência e da sua esperteza, assim, e no... Nossa! E na série ela... Ah, não, calma. No livro ele é muito, muito legal, tal. Ele é bem representado, assim, nesse conceito de inteligência e tudo mais. A gente tem o Tuf, né, o deus egípcio da sabedoria e do conhecimento. E também é muito bem representado, né? Ele faz par com Anubis, né, no livro e na série também. Que eles aparecem e o Anubis é o deus da morte. Então você tem esse jogo do Tuf estando sempre do lado do Anubis, documentando o que eles aprendem sobre a humanidade conforme o tempo foi passando. É muito bom. Eu de fato, assim, o livro, pessoalmente, Tassiano, preciso dizer que o livro foi uma experiência de leitura que eu tive um pouco tardia, né? Eu li com um pouco mais de 20 anos e eu achei fantástico, e eu reli recentemente não, aí tem menos de um ano ou dois que eu li de novo, e foi a mesma jornada, assim, fantástica. Eu acredito que se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia, porque vale muito a pena, principalmente para você entender a teologia das coisas, né? Inclusive ele tem entradas de capítulo que chamam Vindo para a América, né? Come to America, em inglês. Que, cara, é muito legal ver, por exemplo, como foi a transição de Odin para os Estados Unidos, como foi a transição do Anansi para os Estados Unidos, como foi a transição dos Leprechauns para os Estados Unidos. Vale muito a pena dar uma olhada nisso. Também eu quero falar um pouco do Neil Gaiman, né? Eu gosto do trabalho dele. E eu só falar rapidamente que ele é um autor que começou a carreira no jornalismo e tudo mais. Ele é de 60, né? Ele já é um senhor. E ele começou com jornalismo, ele tem um trabalho colaborativo com o... com Alan Moore também. E ele é um cara que escreveu muita coisa que a galera nem sabe. às vezes que é dele, assim. Na Amazon mesmo tem o Belas Maldições, né? O Good Omens. Good Omens. Que também é dele. E é uma série bem legal também, é um livro bem legal. Que também virou quadrinho e tal. Cara, eu... Assim, ele é um autor... Ele é inglês também, esqueci de falar isso, é importante. E ele é um autor que lida muito bem com essa questão de fantasia e magia. E quando ele cria coisas nesse ambiente, é bem legal, assim, o trabalho dele com isso. Uma outra obra que é dele, que merecia também uma fala aqui, é o livro e uma parte do roteiro do filme Stardust. Que é a história de um cara que apaixona uma menina, ele quer impressionar ela, ele vai buscar uma estrela, ele descobre que a estrela é uma pessoa. É muito legal, assim. Então, assim, se você tiver a oportunidade de ver alguma obra dele, principalmente a que eu tô falando hoje, que é o Deus dos Americanos, veja. Se você conseguir se você assistiu na sua adolescência, né? Eu assisti Stardust, não era mais adolescente, mas tem uma galera que assistiu Stardust na adolescência e adorou aquele universo, né? Um filme só, mas adorou aquele universo. Deu uma lida também no livro, que é muito legal, né? Eu gosto bastante. E acho que é isso, assim, sobre o livro. Ah, é um livro que eu não tenho críticas no geral também, né? Normalmente quando eu leio algum livro, eu costumo reclamar de ritmo, de barriga, de não sei o quê. Cara, Deus dos Americanos é um dos raríssimos casos que eu li com a mesma empolgação de ponta a ponta, assim, da primeira página até a última. As duas vezes que eu lembro de ter lido, eu li com muita empolgação, assim, é muito bom. Então, é isso, é basicamente isso. Fora isso, eu sempre recomendo que as pessoas leiam, exercitar a leitura faz muito bem, tá? É muito importante, que se você não sabe ler, você é obrigado a confiar no que as pessoas estão lendo pra você. Sobre o livro, acho que é isso. Vamos lá falar então um pouco sobre a série Deuses Americanos.
Você já está morto, babaca. Pelo menos morra como um sacrifício por algo que vale a pena. Deixe o filho da puta queimar.
Deixem todos queimar.
Certo, então a gente chega aqui agora pra falar da série Deuses Americanos. Tempo atrás eu fazia uma piada, né? Eu falava Netflix paga eu, porque eu passava muito tempo indicando coisas da Netflix aqui no podcast. Eu vou começar a falar Amazon paga eu, porque tem uma série de séries, né? Pleonasmo maravilhoso. Tem uma quantidade grande de séries que eu acompanhei, que eu tô acompanhando pela Amazon. E provavelmente todas vão virar episódios do podcast, então preparem-se pro Amazon Paga Eu. Mas a série em si, Deuses Americanos, ela não é exatamente da Amazon. A produção original é da Starz, eles são uma produtora meio parte de uma emissora, então eles, né, uma HBO da vida, sabe? E foram 3 temporadas, né, normalmente com intervalo de 2 anos entre si. Então a primeira é de 2017, a segunda de 2019 e a última, a terceira, é agora de 2021. Ela foi lançada agora em 2021. São 12 episódios por temporada, normalmente. E ela tem o Neil Gaiman como um dos produtores executivos da série, né? Então ele está envolvido na construção. O que eu posso dizer da série sem dar muito spoiler? A linha original de roteiro, né? A linha do roteiro é a original do livro. Então a gente acompanha essa figura, né? O Shadow Moon saindo da prisão, encontrando o Wednesday, e aí a coisa, né, caminha a partir do encontro deles. O que eu tenho sobre a série que me deixa muito feliz? Eu gosto das representações da série, né? O elenco de principal, né? Os personagens centrais da trama, eu gosto muito, né? A gente tem o Ian McShane, que para quem gosta de John Wick, né? Ele é o manager do hotel. E ele tá ali como o Mr. Wednesday desde a primeira temporada. Vai até a terceira, né? O Shadow Moon, interpretado pelo Rick Whittle, que é um ator desses parrudão, assim, incrível, né? Ele tá bem na linha, vamos dizer assim, dessa turma The Rock, Vin Diesel, tal, não sei o que, mas ele é de um carisma incrível e ele trabalha muito bem. Eu quero deixar nota aqui. Eu quero deixar nota aqui que o elenco dos deuses africanos também é incrível, assim, sem brincadeira. Vocês que não assistiram a série, se puderem assistir, não percam essa oportunidade, vocês vão ver atuações incríveis, assim. Eu vou dar destaque aqui pro Orlando Jones, que é quem faz o Anansi, né, o Mr. Nancy, que vocês ouviram aí nessa introduçãozinha do bloco. O final e um discurso dele da primeira temporada, que é incrível. Outra pessoa que tá incrível é a Yetid Badaki, que faz a deusa Bilkis, a deusa da fertilidade e do prover e do amor e da paixão, que ela faz também um trabalho surreal, assim, incrível. Faz um trabalho incrível, assim, maravilhoso. Ela, a figura dela sendo maravilhosa e a atuação também. Tem 2 personagens que eu acho que eles fazem um trabalho extremamente importante de caracterização, que é o Salim e o Gênio. E aí vocês vão ter que assistir ou ler para entender do que eu tô falando. Eles estão muito bem. E eles são interpretados por dois atores realmente de origem árabe, que é o Omid Abtahi, que faz o Salim, e o Moza Kraishib, que faz o Jin. Cara, o Moza, ele é também dessa linha cara grande, parrudo, mas com um carisma surreal. Na primeira temporada, eu vou tentar dar um resumo das três temporadas aqui, sem ser muito chato e sem me estender demais. Mas a primeira temporada a gente acompanha o Shadow e é muito legal ver, e aí é ver, né? Quando a gente lê o livro a gente imagina, mas numa obra audiovisual a gente vê. Quando a gente vê o Shadow conhecendo as suas divindades, né? As divindades que ele conhece, é muito, muito legal de ver. Vou fazer um disclaimer aqui, agora eu abri o guia de episódios. Não são 12, tá? São 8 ou 9 por temporada, que na primeira temporada tem 8. É muito legal. Ele vendo todas as representações das divindades, cara, é muito legal, assim, é incrível. E a primeira temporada, ela é uma grande introdução ao universo do que são os deuses, como eles chegaram aos Estados Unidos, inclusive, eu falei que tem no livro, né, vindo para a América. Na série tem essas cenas, né, tem a leitura do texto e a cena acontecendo, é muito legal de ver. Se você, assim como eu, gosta muito de filosofia, de teologia, você vai ver muito disso. A segunda temporada é muito... ela é um pouco mais lenta que a primeira, mas é porque ela é uma grande temporada de construção de tensão. E aí a gente vai ver, inclusive, deuses evoluindo assim abertamente. A gente vai ter o Shadow sendo confrontado, inclusive, por alguns desses deuses. Vale muito a pena, se você assistiu a primeira temporada e não se sentiu seguro para vir para a segunda, vá para a segunda, porque ela vai expandir esse parâmetro do que a primeira apresentou. É bem legal de ver. É bem legal de conhecer outras divindades, porque na segunda temporada a gente vai ser apresentado para algumas divindades, inclusive que são bem desconhecidas aqui, né, pra gente que é brasileiro e tal. E a terceira temporada foi a última, né, e ela é uma temporada que vem envolta em polêmicas e em dificuldades de produção, mas ela é uma temporada muito, muito concisa, assim, sabe? Ela apresenta todo o que seria o fechamento da história da série. Mas ela é uma temporada que tem um preço muito alto pra gente que é fã, porque ela é uma temporada envolta em várias polêmicas. E eu vou falar um pouco sobre isso, certo? Mas fica aqui nota. Ela é uma temporada que o ritmo e a entrega de informação, ela tá muito aquém das duas primeiras temporadas para quem acompanha regularmente, certo? Então é isso. A terceira temporada teve problemas desde a sua construção em 2019, quando acabou a segunda temporada. E no final do ano de 2019, saiu o Orlando Jones, né? Eu acabei de elogiar ele bastante pela sua atuação como Mr. Nancy. E aí ele saiu da série, né? Ele foi desligado da série. E aí teve bastante polêmica da saída dele. Ele é roteirista também. E ele fez uma acusação sobre... a produção não querer pagar o trabalho dele de roteirista, né? No mesmo cachê de ator, ele ter que atuar e escrever. Ele alegou racismo. Assim, eu assistindo a terceira temporada, eu entendo o ponto do Orlando, né, sobre o foco nos personagens que são de culturas brancas, né, de culturas eurocentradas. Mas a terceira temporada teve uma representação muito boa também da questão dos orixás, né, teve uma introdução a esse tema e tudo mais. Mas aí eu não sei o que aconteceu, de fato. Ninguém sabe, só eles mesmos. Também saiu o ator que fazia o gênio. Eu preciso lembrar o nome dele aqui, gente, perdão. Deixa eu dar uma olhada aqui na pauta. Nossa, eu acabei de falar o nome do cara, agora eu não lembro. Moussa Kraish. Ele também sai, né? E a saída dele é até mais silenciosa que a saída do Orlando Jones, mas ele sai falando a mesma coisa, né? Que o... ele tem um tweet, eu não vou conseguir recuperar agora aqui, mas... ele diz que é uma saída honrosa, apesar de tudo e tal. Pra mim, assim, a terceira temporada, como eu disse, ela é interessante. Ela tem um ritmo diferente das outras duas, mas nitidamente ela é feita pra girar em torno ali de dois ou três personagens da série. E eu tenho dúvidas se a presença do Orlando, essas coisas, estariam bem representadas ali. Mas enfim, o que acontece? A série foi cancelada. Enquanto eu tava fazendo essa pauta, eu tô gravando ela no dia 1º de abril pra sair no dia 2. E na segunda-feira dessa semana, no dia 29, saiu uma notícia, né, enquanto eu fazia a pauta, de que a série foi cancelada, não vai ter quarta temporada e provavelmente não tenha a conclusão da história. O que é triste, porque eu gostaria de ver o desfecho do livro, como ele seria conduzido na série. Mas que, por outro lado, eu comentei com algumas pessoas que é até interessante que, com tanta polêmica nessa produção da terceira temporada, a série acabe antes que a coisa escale para maiores problemas. Acho importante que o Orlando Jones siga falando sobre o que aconteceu e a gente em algum momento tenha uma explicação sobre como a coisa foi conduzida. O Neil Gaiman seguia sendo produtor da série, então ele estava envolvido, e aí eu não sei o quanto ele poderia ter interferido na saída de um ator que representou tão bem o personagem dele. Mas infelizmente a série encerra na terceira temporada, sem a conclusão da história. Então, se você quer entender como a história acaba, você tem que ler o livro, de fato. E a gente fica, né, com essa sensação de que a série acabou devido às polêmicas e ao envolvimento de temas ali não tão legais assim nos bastidores. Mas é uma excelente série, como eu disse, até a terceira temporada é um excelente livro. E fica aí essa grande recomendação. Esse episódio todo é uma grande recomendação à obra do Deuses Americanos. Vamos lá agora pro encerramento, gente. Eu tenho algumas recomendações para vocês. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio, ele tá na média do tempo que eu costumo fazer, mas ele foi um episódio muito direcionado e muito sobre a obra do Deuses Americanos. Eu gosto muito, tá? Eu vou repetir de novo. Esse episódio, ele é uma grande recomendação para que você assista e para que você leia o livro deuses americanos, ok? Eu gosto muito da série, eu gosto muito do livro, então resolvi fazer. Minhas recomendações, né? Eu sempre gosto de deixar aqui algumas recomendações ao fim do episódio. Acho que é legal pra vocês. Ainda na Netflix... Oh, perdão. Ainda na Amazon Prime, uma série que eu gosto muito e que eu acho super interessante e provavelmente deva ser meu próximo episódio sobre séries. Eu vou recomendar aqui, Além da Imaginação, The Twilight Zone, a versão que está na Amazon Prime, que é a versão sob tutela do Jordan Peele, de Corra e de Nós. Ele é um cara que entende, ao meu ver, tá gente, eu ainda vou fazer um episódio falando sobre a cultura de Lovecraft, a cultura desse tipo de horror, desse tipo de terror. Mas pra mim, de qualquer forma, ele é a pessoa atualmente que entende melhor do que se trata esse tipo de horror. E o Twilight Zone não é necessariamente esse horror Lovecraftiano, mas é um horror baseado muito no desconhecido, né? O medo do que a gente não sabe o que é. Tem duas temporadas na Amazon. Eu assisti a primeira temporada no passado e tô assistindo agora a segunda. Eu tô meio defasado nessa série especificamente, mas porque eu assisto com muita calma, então vale muito a pena você assistir com calma e entender que ela é uma grande homenagem à série original da década de 60. Fica aí a minha recomendação, The Twilight Zone, Além da Imaginação, na Amazon Prime. E para não perder, né, o hábito de Netflix paga eu vou recomendar uma série sobre divindade também, mas não necessariamente sobre deuses. Se chama Messia, né, com um H no final, Messia, que é a história de um Messias, um cara que surge no Oriente Médio, e ele parece muito ser Jesus Cristo retornado. E aí o governo americano vai investigar e a gente tem o desdobramento disso. Eu não sei se eu vou falar sobre essa série, porque eu precisaria assistir de fato ela. Eu não assisti ela inteira, eu vi um outro episódio picado, mas eu gosto do tema e eu vi boas recomendações sobre. Mas mesmo assim eu vou indicar, porque ela tá na minha lista de próximos a assistir. E se for interessante eu volto a tocar nesse assunto. Gente, eu não sei que hora vocês vão ouvir, mas eu vou deixar aqui a minha pequena agenda pessoal. Sexta-feira, à noite, a partir das 8, eu tô na twitch.tv/tvpod com o programa Sextou, onde eu e um grupo de pessoas fazemos interação, lemos notícias e fazemos muitas coisas, tudo isso meio alcoolizado. Então... se você estiver ouvindo o meu podcast no lançamento, que é na meia-noite de domingo, de quinta para sexta, corre lá à noite, 8 horas. Eu tô lá todas as sextas-feiras na TV Pod. Você também pode dar uma olhada no que tá no ar, tanto na TV Pod quanto no Jaca Freak, que são os dois canais onde eu tô contribuindo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha explanação sobre o Deus Americanos. Espero ver vocês por aqui de novo. Me sigam lá nas redes sociais, @TLHolanda590, @TLHMultimídia. E vejo vocês no próximo episódio.